Obrigado. Boa tarde a toda a gente mais uma vez. Peço desculpa, hoje era suposto estar aqui de manhã a apresentar o nome e a mandar apresentar-me a mim com o Icebreaker, mas tinha mesmo que resolver umas coisas, então tive que sair. Pronto, o meu nome é Rodrigo Bertese e vou estar aqui a falar-vos de uma coisa um bocadinho fora daquilo que eu tenho visto ali pelo quadro, mas que pode vir a fazer mais sentido do que imagino. Já fico só com esta. Eu venho aqui falar-vos de um instrumento que se chama didgeridoo, que é esse que aqui estão a ver. É um instrumento australiano, um instrumento de sopro, e já vou falar um bocadinho mais sobre ele, mas para já queria só tocar um bocadinho para vocês ouvirem. É um bocado indecente pedir-vos silêncio, mas quando vocês falam são os outros que não ouvem. Como vocês vão gostar que isso acontecesse, vão-vos pedir que façam só um bocadinho de silêncio. É pouquinho, tá bom? Posso continuar a dizer. Então é assim, o didgeridoo é feito de um tronco de eucalipto, que neste caso não está pintado. O eucalipto na Austrália é ruído pelas técnicas. Eu aproveito que uma plateia é pequena, acho que vai dar-vos mostrar. Imaginem que isto é uma continuação do tronco que aqui está. Serrando longitudinalmente, podem ver que a cavidade que foi feita por dentro foi feita pelas técnicas. Ou seja, é irregular e depende do que elas entenderem fazer. Se vocês repararem, com alguma atenção aqui, isto tem zonas da madeira que ela é muito mais espessa e tem zonas que é muito mais estreita. Quando temos madeira a mais num instrumento de sopro, abafa um bocadinho o som, ou seja, é preciso trabalhar a madeira por fora e depois podem ver neste instrumento que se vê mesmo as marcas da ferramenta que o aborígeno utilizou para tirar o excesso. Outra coisa que acontece é que este género de cavidade que fica dentro do eucalipto muitas vezes não é a melhor para refletir o som dentro do instrumento. Ou seja, isto fica uma coisa parecida com o caos aqui dentro. Podíamos trabalhar isto por dentro, mas não era muito fácil, não tínhamos exato controle do que estávamos a fazer. E então, alguns aborígenes o que fazem é cortam o tronco, agora vou andar só um bocadinho para trás, cortam o tronco, trabalham, tiram o excesso de madeira bocados de madeira que tenham ficado cá dentro deixados pelas técnicas, tiram o excesso de madeira por fora e depois pintam-na com ocres ou pigmentos naturais. Um instrumento destes, não é para um gabar, mas um instrumento destes é uma peça de 500 euros, depois ainda tem mais um envio e depois ainda tem mais o desalfandegamento. E as pessoas dizem, então, mas eu para aprender a didgeridoo preciso gastar perto de 700 euros para ter um instrumento.
Não.
Podem fazer didgeridoos por menos de 10 euros, com concursos de PVC. Como vocês estão a ver aqui, isto tem uma parte para aumentar, para projetar um bocadinho o som. Ou seja, o que interessa no didgeridoo não é tanto o material, mas a forma da coluna de ar que está aqui dentro. Isto é a informação mais importante a reter disto tudo. Fiz um bocal para adaptar, para ficar ao tamanho da boca, para ser mais fácil de tocar. E agora vocês ficam na... A vossa questão é, ok, está sempre bonito, isso tem imenso charme, isso toca. Eu já agora vou tocar para vocês ouvirem um bocadinho. Também toca como aquele. Agora, como estamos aqui num ambiente um bocadinho mais técnico, espero que vocês não se ofendam com o que eu estou a dizer, mas acho que não, vou-vos falar um bocadinho sobre a construção do instrumento e o que é que isto faz pelo som. Dois instrumentos iguais têm sons iguais. Conseguimos um instrumento quadrado. Já agora, por curiosidade, eu tenho cerca de 20 destes que dou aulas às pessoas e quando dou workshops em grupo, estamos todos com o mesmo instrumento, há uma padronização do que estamos a tocar. De quem depende o som do didgeridoo? Depende, em primeiro lugar, do comprimento. Ou seja, consoante o comprimento do instrumento, muda a nota. Toca-se como um didgeridoo, só que depois varia consoante o comprimento, como um trombone de varas, temos sons mais graves ou sons mais agudos. Isto não foi eu que construí este instrumento, isto já se constrói já existe fabrico industrial disto, e pronto, sempre evita estar a mexer em plástico, o conceito é tão simples que assim é um instrumento que já é conhecido a nível mundial, também está padronizado. Aqui o que interessa mostrar é que quando temos diferentes comprimentos, temos diferentes notas. Agora, ainda acontece outra coisa, que é, por exemplo, para o mesmo comprimento, pode acontecer que a nota não seja igual. Não precisamos ser músicos para perceber se a nota é igual ou não. O que é que aconteceu aqui? Eles têm o mesmo comprimento, só que têm geometrias diferentes. E é aqui que está a grande dificuldade do didgeridoo. O didgeridoo... se calhar convém explicar. Quando tocar, basta fazer isto. Já agora podem fazer todos. Basicamente é só o tempo que vocês controlarem esse movimento e se arranjarem um tipo destes já tocam digerido. Claro que depois não é só isso, todas as outras variações do som que vocês me ouvem fazer são feitas com o movimento do diafragma. Ou seja, com coisas de diafragma, chamamos-lhe assim, depois com toda a zona da laringe, cordas vocais, o maxilar, a língua, as bochechas, os lábios, tudo isto trabalha nas cordas vocais, tudo isto trabalha em separado para fazer os sons do didgeridoo. Voltando à geometria do didgeridoo, o que é que acontece aqui? Eles têm geometrias diferentes, logo vão ter sonoridades diferentes. Neste caso, estamos a falar de um instrumento muito básico, para a aprendizagem, aqui estamos a falar de um instrumento que facilmente se pode afinar com outros instrumentos. Eu tenho um projeto de gerido com música eletrónica, por exemplo, e posso mudar o tom da música que estou a tocar com este instrumento durante a música. Só que para um instrumento a som, não tenho um som tão interessante, por exemplo, como este primeiro que eu estive a tocar. É um instrumento feito de madeira e tem uma coluna de ar mais larga. Então comecei a construir instrumentos. Este aqui está é de pitanha, isto é um cacto, que se vê por aí. Aqui no norte, nem tanto, vê-se mais no sul. Mas, neste caso, eu faço isto por fora com um material para dar mais resistências. Depois, eu podia me alongar com isto, mas acho que não vale a pena. Estou aí, depois, se me quiserem fazer perguntas. Neste caso, este instrumento está em dó. É um instrumento mais grave. Isto não pretende nunca ser uma aula de música. Que aqui estão a fazer convosco, mas agora é para poderem ouvir as diferentes sonoridades do instrumento. Mostrar-vos é que os instrumentos, consoante a geometria que têm, têm a nota fundamental. Em dois instrumentos podem estar numa nota fundamental parecida. Aproximadamente. Mas depois temos uma segunda nota, que é a nota tipo trompete, que se faz quando fazemos a nota fundamental. Quando fazemos. Aqui neste caso, por exemplo, não é uma vuvuzela. Estava com a bola. Aqui é muito mais alta esta nota. Com instrumentos, com uma geometria mais interessante, conseguimos fazer aquilo que as vuvuzelas gostavam de fazer. Conseguimos quatro notas. Depois podemos tocar isto quando estamos a usar isto quando estamos a tocar. Ok, o problema de alguns destes materiais, da madeira, da piteira e de outros do género, é que temos de trabalhar com uma forma muito parecida daquela que já nos é dada. Temos com madeira maciça, também já fiz instrumentos desses, não consegui agora trazer para vos mostrar. Pegamos num tronco, trabalhamos primeiro por fora, depois escavamos ao meio, serramos ao meio, escavamos por dentro, voltamos a colar. Isto foi muito rápido, mas depois posso explicar isso com mais calma. E basicamente esculpimos a madeira de forma a ter. A coluna de ar que pretendemos. Existe um material muito mais fraco para este género de coisas, e acho que é aqui que começa a casa a ficar um pouco mais interessante, que é já outro passo para o digerido. Não estou para já a dizer nada de muito novo. Isto é feito de fibra de vidro, isto aqui está. Já agora é interessante dizer que foi feito com colegas, algumas pessoas que aqui estão, e também já foram meus colegas, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com ideia.m. Eles desenham guitarras em fibra de carbono e não só. Aliás, entregavam uma guitarra ao Papa, não sei se vira. E com eles, eu estou a desenhar uma gama de didgeridoos que têm um objetivo muito concreto. Primeiro, é serem resistentes e serem, vamos chamar industriais se quisermos, mas serem modernos, serem materiais. Eu posso meter isto debaixo de água, isto não estraga, tem vantagens e desvantagens em relação à madeira. Mas o principal objetivo é que a nota da fundamental esteja na nota, seja a mesma depois da primeira nota do harmónico. Ou seja, que esteja uma oitava acima e não como nestes instrumentos, que é sempre uma mais alta do que isso. Mais uma vez, acho que esta explicação foi-se um bocadinho rápida, mas basicamente o que é que acontece? O objetivo que estamos a tentar trabalhar ali é este instrumento ainda é um protótipo, tem aqui coisas disfarçadas, como eles fazem com os carros, tem aqui chumaços para as pessoas não imitarem. Não é verdade. Aliás, até tem aqui uma coisa um bocado mais evidente, se calhar, do que podia. Mas basicamente o que estamos a tentar é desenvolver, e é aqui que vos convido, a quem quiser participar ou quem souber alguém que ajude ou assim. Estamos a tentar desenvolver, já existem experiências nesse sentido, um software no qual a gente diz qual é a nota que quer, na nota que quer dar no harmónico e consegue o desenho do instrumento a produzir. E eu posso-vos dizer que quando se vai daí para o instrumento construído, e o instrumento construído respeitou estes cálculos, ele vai bater certo exatamente com o instrumento, com o objetivo. Neste caso, nós estamos com alguma dificuldade em afinar aqui os cálculos, eu visualmente consigo, ou seja, já tenho esta imagem, quando construo um instrumento, sei mais ou menos no que é que ele vai dar, daí até conseguir isso em cálculo, ainda não se consegue, mas é um trabalho que está a ser desenvolvido, e já agora também para ouvir como é que o instrumento fica toca. E agora, vou-vos pedir uma coisa que eu costumo fazer, só vou pedir é que não se assustem, que é que fechem os olhos. E eu vou chegar ao instrumento perto de cada um, mas aliás, até passei lá para trás, escusam de olhar para trás, que eu não tenho que falar ninguém.
Já me estraguei.
Isto, a partir daqui, ainda tem outros campos onde se pode desenvolver. Há instrumentos novos a surgir, que estão à espera também de pessoas interessadas. Há bocado estávamos a falar dos dados. Este software trabalha precisamente, eu disse de uma forma muito sucinta, não é? A gente diz que era um limpo ou nota em mim, aquilo vai usar. Não, nós é que temos que ir acrescentando, fazendo a geometria, desenhar nos primeiros 5 cm ele cresce tal tanto, depois por aí fora, fazer a estrutura toda e o software é que simula depois a pressão, através da pressão, qual é a nota que sai. Só que eu admito já que eu não sei mexer com isto. Eu sei dizer qual é a forma para desenhar, ou seja, só preciso que alguém me entregue o software e depois o crédito será dado, como é evidente. Mas há mais projetos deste género a surgir com o didgeridoo, em que precisam de... Isto vai soar se calhar estranho, mas eu não resisto. Precisam de pessoas interessadas em desenvolver um instrumento ou com vontade de levar isto para algum sítio mais interessante do que só para a praia e só para os festivais e por aí.
Praticas isto há quantos anos?
Isto é desde 2001, mas são incertos. Não foi... Tem alturas ali que a pessoa vai abrandando um bocadinho e tal, mas pronto. Assim, mais...
Uma pessoa que quer praticar isto precisa de quanto tempo de treino para conseguir resultados?
É sim, com estes dois PVCs e com, quando são grupos grandes, com um frasco desinfetante e uns lenços, talvez. Quando são só dois, habitualmente em 10, 15 minutos põe a pessoa a fazer. A base disto tudo, por mais que pareça estranho, é só isto. Se vocês tiverem dificuldade, qualquer pessoa queira aprender, se tiver dificuldade em encontrar este som, não consegue fazer coisas tão simples como isto. Aqui estou sempre a usar o mesmo som. Depois, a partir daí, a respiração circular, etc.
Obriga uma preparação física da própria pessoa em termos de caixa torácica?
Não. Isso é o maior mito que pode haver em termos de digerir. Eu conheço pessoas com todos os tipos de deficiências. Eu costumo dizer, eu não me admito, não consigo. Mas é que isto é, o instrumento chama-se alavanca. O instrumento pensa, ele está-me a passar aqui para a frente, eu ainda estou a tocar, está um dia de calor, a noite não tem calor, foi fora. Agora, para tocar uma coisa destas, a única diferença é, pronto, então posso queimar mais 5 minutinhos? Pronto. A diferença é só isto, quando nós temos uma quantidade de ar nos pulmões, eu posso-vos dizer que os meus são um pouco mais de litro e meio. Se eu esvaziar uma garrafa de litro e meio, consigo enchê-la com o ar. Agora, a questão é, se nós gastamos esse litro e meio, já afetou? Ou então?
Dá uma gemida. Era por isso que eu ia gemida.
E fora. Então, só uma questão de otimização do gasto do ar, da rapidez com que gastamos o ar. Preparação física para isto. A única coisa que é preciso é mesmo só conseguir fazer lá dentro. Depois, a partir daqui, qualquer pessoa consegue, e já ensinei digerido a surdos, a pessoas com gravíssimas deficiências mentais e físicas, crianças. Já não admito que alguém. Vocês todos nesta sala conseguem. Pronto, assim resumindo. A respiração circular. Já agora deixem-me explicar. Para quem não sabe, a respiração circular às vezes é um engano. Vocês veem quando me acaba o ar, eu não paro para tocar. Às vezes paro porque eu acho que a música também é feita de silêncios, então de vez em quando gosto de parar a música para depois se ouvir com mais gosto. Mas a respiração circular é quando o ar está a acabar nos pulmões, enchemos as bochechas de ar e este ar que aqui está dentro usamos para manter o som do didgeridoo enquanto inspiramos. Ou seja, eu vou apontar para de onde vem o ar que entra no instrumento. Isto é muito mais simples do que parece. Também vos consigo pôr. Existe um exercício que eu vos consigo pôr todos a fazer a respiração circular aqui à minha frente. O problema é só isto, por exemplo. Quando alguns se sentam a fazer isto pela primeira vez, coisa descoordena, mas se formos educando o corpo para fazer isto devagarinho, conseguimos chegar lá. A respiração circular é usada é usada para soprar o vidro, por exemplo, é usada também nos saxofones, é uma coisa muito mais básica do que parece. Quanto tempo demora? Eu vi uma vez uma pessoa que pegou num instrumento pela primeira vez e começou a fazer, e um dos músicos que eu mais gostava no princípio, quando comecei a tocar didgeridoo, demorou 2 anos, porque não se deu ao trabalho de fazer. Eu demorei 2 meses, e não foram 2 meses ali sempre a insistir. Isso depois varia muito de pessoa para pessoa.